português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já 12 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 12 de fevereiro, lá fora hoje, aqui em Washington, está a chover. A temperatura é de 3 graus centígrados. A produção do programa hoje é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Congressistas chegam a acordo para evitar encerramento do governo federal. A NATO avisa a Rússia que vai ter que responder a um aumento de mísseis. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola e Gino Carneiro responde na Procuradoria. Nós vamos tentar saber porquê e vamos esclarecer se Gino Carneiro está ou não amnistiado de qualquer crime que possa ter cometido.
O que está a ser confundido aqui é a ideia de que a amnistia apagou todos os crimes. Não é verdade.
Há problemas com contas das despesas eleitorais dos partidos políticos. Os partidos da oposição negam isso.
Penso que o ponto focal devia ser de onde os partidos tiraram o dinheiro, se calhar é por ali onde a luta contra a corrupção devia partir.
A recente detenção da ex-administradora da Bahia Farta vai continuar em foco. Temos alegações do advogado. Temos também notícias de caráter económico e vamos falar de Malange. O seu aniversário é amanhã. Fique connosco. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Aqui nos Estados Unidos, congressistas democratas e republicanos devem formalizar hoje um princípio de acordo sobre o orçamento de várias agências federais, evitando assim um novo encerramento parcial do governo. Ainda não foram divulgados detalhes do acordo conseguido ontem à noite, mas, segundo a imprensa americana, inclui 1.375 milhões de dólares para a construção de barreiras verticais de aço na fronteira com o México e não um muro de betão, como anteriormente defendido pelo presidente Donald Trump. O valor acordado permite ainda a construção de 89 quilómetros de barreiras. O presidente tem pedido 5.700 milhões de dólares para a construção de 215 quilómetros de muros. Numa primeira reação, Trump, que realizava ontem um comício na cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, disse ter ouvido sobre avanço nas negociações, mas que desconhecia os detalhes e acrescentou, citamos, só para que vocês saibam, vamos construir o muro de qualquer jeito. Talvez tenha havido progresso, talvez não, concluiu o presidente.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou hoje que a aliança militar terá de responder a mais mísseis russos. Isto após os Estados Unidos e a Rússia terem renunciado ao tratado de mísseis de médio alcance nucleares na Europa. Stoltenberg pediu à Rússia que regresse ao tratado e acusou Moscou de desenvolver um novo sistema de mísseis que o Kremlin chama de Novator 9M729. Os Estados Unidos iniciaram o processo de retirada formal do tratado, a 2 de fevereiro, alegando que o sistema de mísseis da Rússia viola os requisitos de alcance do tratado. O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu à retirada americana ao anunciar uma decisão idêntica.
A coligação liderada pelos Estados Unidos na Síria disse ter levado a cabo um ataque aéreo contra uma antiga mesquita que servia de posto de comando do Estado Islâmico em Banguz. Um porta-voz da coligação disse que a cidade está agora cercada de todos os lados e que os combatentes do Estado Islâmico não têm para onde fugir. Muitos desses combatentes são estrangeiros e rejeitaram o apelo à sua rendição, tendo o Estado a levar a cabo ataques suicidas contra o avanço das forças sírias e curdas apoiadas pela coligação. Há receios que esses combatentes estejam a usar civis como escudos humanos.
No Sudão, as forças de segurança prenderam hoje 14 professores que protestavam contra o governo junto à Universidade de Khartoum. Noutro setor da capital e em várias cidades do país, os médicos de hospitais públicos e privados realizaram protestos a pedir a demissão do presidente Omar al-Bashir. Desde 19 de dezembro, sindicalistas, estudantes e ativistas da oposição têm realizado protestos diários contra Bashir, que enfrenta as maiores manifestações contra o seu consulado de mais de 30 anos.
Um grupo de 119 crianças foi hoje libertado no Sudão do Sul, elevando para mais de 3.100 o número de crianças soldado libertadas desde o início do conflito no país, anunciou a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Henrietta Fore acrescentou que o grupo de crianças incluía 48 meninas e o elemento mais novo tinha apenas 10 anos. Desde fevereiro de 2018, mais de 1.000 crianças foram libertadas por vários grupos armados no Sudão do Sul.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar daquele que foi um dos homens fortes da governação de Eduardo dos Santos. Mas hoje, o deputado, antigo ministro, antigo governador e vice-presidente do Parlamento, Higino Carneiro, foi ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Não foram revelados oficialmente o porquê desta ação. O Coco Mocuta explica-nos, no entanto, o que pode ter acontecido.
A audição de Higino Carneiro acontece depois das prisões do antigo diretor do Instituto de Estradas de Angola, Inea Joaquim Sebastião, a 31 de janeiro, por suspeita de peculato, e do responsável por aquele órgão cabinda, Igor Pereira, a 8 de fevereiro, acusado de crimes de peculato, branqueamento de capitais e desvios de fundos, que para o jurista Albano Pedro, não há dúvidas que o processo de Higino Carneiro esteja ligado a estes dois seus colaboradores.
Não há dúvida, porque na altura tratava-se do ministro das Obras Públicas, que era a função que ele exercia, e que superentendia um instituto, que era o Instituto Nacional de Estrada, que estava a ser dirigido pelo indivíduo que foi detido. Creio que, na qualidade de gestor, obviamente os atos de gestão praticados pelo Joaquim Sebastião podem ser relacionados com ele, porque ele era o gestor do Ministério. Ele tem uma gestão de superintendência direta do Ministério.
Questionado se os crimes econômicos que tinham sido cometidos até 11 de novembro de 2015 não tinham sido amnistiados, Albano Pedro afirma que sim, e que a amnistia é irreversível, mas que todos os que desviaram mais de $1 milhão ou crimes com penas de 12 anos para frente devem ser responsabilizados criminalmente.
A amnistia, fica claro, é irreversível. Agora, o que está a ser confundido aqui é a ideia de que a amnistia apagou todos os crimes. Não é verdade. A amnistia, em matéria de crimes econômicos, e aqui estamos a ver crimes econômicos, todos os crimes que impunham uma pena superior a 12 anos, estes não foram amnistiados. E quem os cometer arrisca a ser condenado, porque esses crimes não estão amnistiados. Isso é que tem que estar claro. E qualquer indivíduo, e aqui é uma informação breve que deve ser partilhada, qualquer indivíduo que tenha furtado, ou pelo menos seja suspeito de cometer o crime de peculato, de um valor superior ou igual a $1 milhão, logo fica sujeito a um crime de uma pena de anos. Logo, este não pode estar na condição de amnistiado. Por isso é que essas pessoas vão ser ouvidas e, se possível, condenadas.
Recorda-se que Higino Carneiro, um dos antigos homens fortes de José Eduardo dos Santos, pode estar a responder sobre o desvio de dinheiro durante a sua gestão de 2012 a 2010. Coquimucuta, Luanda.
Segundo o semanário Expansão, os relatórios de partidos políticos sobre as suas despesas eleitorais enviadas à Comissão Nacional Eleitoral em maio de 2018 carecem de faturas justificativas das despesas feitas, pelo que esses relatórios continuam congelados no Tribunal de Contas. Quatro dos seis partidos concorrentes às essas eleições dizem desconhecer a existência de irregularidade nos seus relatórios. A UNITA, a Casa CE, a FENELA e a e o PRS declararam à Voz da América também que não foram notificados sobre quaisquer falhas na elaboração dos seus relatórios. Venâncio Rodrigues.
A deputada da UNITA, Albertina Angolo, disse que o seu partido justificou todas as despesas, incluindo as que foram feitas com o dinheiro das doações dos seus militantes. A parlamentar da UNITA defende que o Tribunal de Contas devia também exigir dos partidos, incluindo o partido no poder, explicações sobre a origem de todos os recursos utilizados durante a campanha eleitoral.
A nossa economia também não é tão formalizada para eles exigirem tanta fatura, porque as coisas que são feitas no mercado informal. Eu penso que o ponto focal do Tribunal de Contas devia ser de onde os partidos tiraram o dinheiro, cada recurso utilizado, não apenas o que se está, incluindo doações, deve ser apresentada no Tribunal de Contas, tal como nós fizemos. Agora, há partidos que, se calhar, é por ali onde a luta contra a corrupção devia partir. Eu penso que o foco das contas dos partidos políticos devia ser onde vieram os recursos utilizados. E, sobretudo, é pela teria muita explicação.
O seu turno, vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, também diz que a sua organização tem todas as contas em dia, mas, tal como a deputada Albertina Angolo, considera que há despesas que não podem ser justificadas com documentos devido à informalidade da economia angolana.
Aquelas despesas no âmbito da campanha eleitoral, que se dá recursos financeiros a determinados militantes para irem fazer um trabalho de mobilização numa área, como apresentar fatura a este tipo de exercício? O aluguer de viaturas não tem fatura. Como poder se justificar anexar faturas? Quer dizer, eu acho que aqui as instituições não pode haver um excesso de zelo. Por exemplo, alguns recursos que são alocados para aquisição de bens para uma determinada atividade no mercado paralelo. Como é possível justificar isso?
O líder da FNL, Lucas Ngondo, declarou que a experiência do passado fez com que o último relatório de prestação de contas do partido fosse elaborado dentro da lei.
Nos anos anteriores, quando há um problema qualquer, o tribunal notifica-nos. Como até a presente data, nós não fomos notificados ainda, não sei o que se passa. Nós entregamos o relatório com todos os justificativos, faturas e foi tudo entregue. Já tínhamos tido dificuldades nos anos anteriores, o partido teve muitas dificuldades em justificar as contas. Com essa experiência nós procuramos completar tudo, entregamos o relatório com tudo completo.
Por sua vez, o secretário-geral do PRS, Luís Malopa, também diz que o seu partido justificou todas as despesas feitas no âmbito da campanha eleitoral. A Voz da América tentou contactar o porta-voz do MPLA, Paulo Pombolo, mas este não atendeu. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Voz da América noticiou recentemente a prisão da ex-administradora da Baía Farta, na província de Benguela, Maria João, presa preventivamente sob acusação de peculato. O seu advogado, José Faria, considera sem fundamento a medida cautelar. Diz que vai recorrer. João Marcos.
Diante de uma situação que associa a ilegalidades, o advogado José Faria, numa declaração à Rádio Igreja de Benguela, sublinha que há um vazio na acusação.
Há muita debilidade em compreender a própria gestão financeira da própria administração por parte dos órgãos de investigação criminal que instruíram o processo, como também da própria PGR, porque as pessoas ainda têm dificuldade em saber o que é cabimentação, o que é execução. Daí a razão de dizermos que se a pessoa está sendo indiciada no crime de peculato, tem que se dizer qual é o valor que eventualmente extraiu do erário público. Só pode ser uma pura injustiça condenar a uma senhora que durante a vida dela toda deu o seu litro em prol da nação, em prol do município, que é Baía Farta.
Fonte conhecedora da investigação, citada pela Voz da América, a quando da execução do mandado de detenção, revela que estão em causa indícios de desvio de dinheiro para aquisição de medicamentos. O montante global estará acima de 200 milhões de kwanzas, hoje cerca de 640 mil dólares, ao câmbio oficial. Aguarda-se por um pronunciamento da PGR sobre os últimos acontecimentos em prisão preventiva. No quadro do mesmo processo, está igualmente o administrador adjunto da Baía Farta, Leonardo Jonatão, secretário-geral à data dos factos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora ter duas reportagens sobre economia. Vamos começar na UIL, onde algumas empresas de extração mineira, desde o princípio do corrente ano, estão com dificuldades de exportar a sua produção. O Teodoro Albanos, o nosso correspondente, disse-nos que essas companhias, que têm o granito negro como principal produto de exportação, sobretudo para a Europa, apontam alegadas regras introduzidas pela Administração Geral Tributária e o sistema integrado do Ministério do Comércio como estando na base desta situação. Teodoro.
Marcelo Sico, da empresa mineira Rodang, recolou que essa dificuldade de exportação está a criar muitos transtornos, com elevados custos associados ao frete de navios no porto comercial do Namib.
Cria muita dificuldade porque nós temos clientes internacionais que esperam o produto e também navios do fretados. E quando chega o navio e sem colocarmos o material, nós pagamos o que se chama frete falso. Pagar sem transportar.
Na Uila são contabilizadas 15 empresas que se dedicam à exploração de granito negro e que durante todo o mês de janeiro passado terão ficado sem poder exportar. Uma fonte da Administração Geral Tributária da região, contactada pela Voz da América, assegurou não existirem mudanças significativas nas regras, estando estas empresas de importação e exportação apenas obrigadas a responder aos requisitos do sistema integrado do Ministério do Comércio. Entretanto, numa altura em que se fala da necessidade de maior competitividade no mercado angolano, com o país a pretender impor-se à sub-região africana da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, o presidente da classe de empresários da Uila, Paulo Gaspar, olha com ceticismo para esta ambição quando avalia o parque industrial local.
Nós temos que produzir, se quisermos, e nós estamos no mercado da SADEC, muito em breve vamos ter que abrir a fronteira ao mercado livre da SADEC, e não temos condições neste momento de competir com a Namíbia, com a África do Sul ou com a Botsuana, até com a Zâmbia. Nós abrirmos as nossas fronteiras para o mercado da SADEC, nessas condições, de facto, seremos, como se diz na gíria, seremos varridos.
O presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Uila, APSIL, Paulo Gaspar, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos com a economia. O governo angolano emitiu recentemente um decreto ao abrigo do qual a companhia aérea TAG passa de empresa pública para sociedade anónimo, isto é, vai passar a ter capital privado. Segundo o semanário Expansão, a TAG já vai no terceiro ano consecutivo de falência técnica e, de acordo com a auditoria externa feita pela Ernst & Young, há necessidade urgente de se recapitalizar e reestruturar a empresa financeiramente para tirá-la do buraco em que se encontra. O Manuel José foi buscar reações.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco considera que houve na companhia muitos erros de gestão que a levaram a esta situação. Se não fosse o Estado a injetar recursos quase que permanentemente, já a Companhia Aérea Nacional estaria encerrada.
Se fosse uma empresa naturalmente com outro formato societário, as coisas não corriam assim, ela ficava, entrava em insolvência por problemas de eficácia, problemas de eficiência a nível da operação. Resultados a nível de balanço são esses. As coisas chegaram a um ponto em que o Estado resolveu agora fazer uma alteração à sua estrutura societária, permitindo, portanto, a entrada de tipo de, portanto, sócios que eventualmente possam aportar recursos para assegurar os investimentos necessários e, por outro lado, dar a eficácia operacional que a TAC precisa.
David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, tem a mesma opinião e diz que a má gestão que se verifica na TAC registra-se em outras empresas sob égide do Estado e que, enquanto não se reverter, resultados como este da TAG serão uma constante.
Infelizmente, são esses tipos de gestão que nós vivemos em Angola. Em que quase todas as empresas sob o domínio do Estado, neste caso, quase todos encontram-se assim, em geral mesmo. Nós estamos encontrando as empresas ligadas aos transportes. Estamos na TECUL, temos quase as mesmas situações, da greve de caminho de ferro. Quer dizer, o problema que se põe aqui é rever o modelo de gestão para poder, de fato, transformar essas empresas capazes de produzir lucros para o país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco João Santa Rita. Na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos falar de companhias estrangeiras e alegados crimes cometidos em Moçambique. E na terceira meia hora chamamos já a atenção para a nossa rúbrica semanal da política americana. Vamos falar das negociações para se evitar o encerramento do governo federal. Atualmente estamos a transmitir em onda média e também em rádio FM na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp, para os ouvintes nos mandarem informação, ou uma sugestão, uma crítica, pois o número é 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Malanje completa amanhã 87 anos da sua elevação à categoria da cidade. Segundo as estatísticas oficiais, Malanje conta com uma população de 500 mil habitantes. O Isaías Soares diz-nos que há problemas sérios que afetam essa população.
Apesar do surgimento de novas infraestruturas e serviços depois da independência, considera-se instável o seu crescimento. O déficit no fornecimento de energia elétrica cria desconfortos aos moradores dos bairros periféricos. Josué António Gonçalves reside no bairro Carreira de Tiro, um dos mais populosos da capital.
Eu vivo no bairro Carreira de Tiro. Muitos dizem que toda a província de Malanje está abrangida com a luz elétrica e água também, mas lá para onde nós vivemos estamos muito difícil. Estamos carente de água e da luz também.
O principal mercado a céu aberto, localizado no bairro Cangambo, carece de todos os serviços, desde saneamento básico, água potável e energia elétrica. Ingrácia Pinto é uma das vendedeiras da praça e pede mudanças.
A nossa estrada daqui, da estrada principal para o mercado, as estradas não estão boas e nós precisamos de uma mudança. Nosso mercado também não está em condições, não tem casa de banho, muito lixo, nós precisamos de homens da limpeza também. Nós já pagamos ficha. Nós ainda mais é quem varremos na nossa bancada.
O jurista Israel da Silva disse que Malanje sente os efeitos da fuga massiva de quadros com os acontecimentos antes da independência nacional e do 27 de maio, o chamado fraccionismo.
Talvez por causa da história, como Malanje sofreu muito em termos muita morte da baixa de Cações, contribuiu para a liberdade de Angola, para a libertação de Angola, houve no tempo do fraccionismo também muitos quadros perderam suas vidas, então muita gente tem medo de participar publicamente.
O arcebispo de Malanje, Dom Benedito Roberto, disse numa homilia que os novos habitantes do século XXI, com novas tecnologias e a ciência, podem superar o que foi feito pelos antecedentes dos séculos anteriores.
Os vossos irmãos, meus filhos, que viveram antes de vós, com os párocos e modestos meios ao seu alcance, que até com adobes me construíram lindas e seguras casas.
O administrador municipal de Malanje, João de Assunção, há pouco menos de 2 anos no cargo, reafirmou que a prole ainda não é aquela que os seus habitantes desejam.
Hoje o maior problema é o saneamento. Mas se perguntarmos a nós, à frente da nossa casa, será que está limpa? O capim foi retirado? Aí não precisamos esperar a administração, não precisamos esperar a empresa, porque já sabemos que os recursos e os meios são poucos. Nós mesmos devemos cuidar da parte frontal das nossas casas.
As festas da capital provincial acontecem numa altura em que o governo provincial reincidiu unilateralmente o contrato com a única empresa de limpeza e embrilhamento, Jodugás, que deixa a cidade com lixos. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com competições de futebol à escala continental. Em África, hoje inicia-se a segunda volta da fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, a partir de hoje vão começar a definir-se posições. Amanhã há jogos da Taça das Confederações. O Petro Atlético de Angola está em ação. Aí está-se apenas na segunda jornada da fase de grupos. E o Petro, depois de perder o primeiro jogo, defronta o Gor Mahia do Quênia. Na Europa, hoje há 2 bons jogos da Liga dos Campeões. O líder do campeonato português, o Porto, está em Itália para defrontar Roma. Porto, abalado pela ausência de Corona, Marega e Abubacar, perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se isso era uma amarra aos seus planos.
Não há amarras nenhumas. Eu sou pago para encontrar soluções e não para estar metido nos problemas. Os problemas fazem parte e as lesões fazem parte daquilo que é a época desportiva das equipas. Eu tenho que arranjar soluções e nunca me ouviram dizer que este ou aquele resultado não aconteceu por esta ou aquela ausência.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que se referiu também ao facto do treinador do Roma ter feito uma afirmação sobre o Porto, que obviamente Sérgio Conceição não gostou.
Eu ouvi há um bocado uma declaração do Pellegrini, penso eu, onde diz que o Futebol Clube do Porto é uma excelente equipa, mas não é um clube de topo europeu. E de facto não é. É topo mundial. O Futebol Clube do Porto é topo mundial.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Manchester United defronta o Paris Saint-Germain no outro jogo da Liga dos Campeões da Europa de hoje. Paris Saint-Germain sem Neymar, sem Cavani. Manchester United em grande com o novo treinador Ole Solskjaer. Ainda não perdeu desde que assumiu o comando. Este vai ser sem dúvida bom, agora que o Manchester vai ter a oportunidade de se provar. E tenho a impressão que tem boa chance para ganhar. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks continua em forma. Foi a Chicago ganhar por 112-99. Bucks comanda a Conferência Leste. Em segundo nessa conferência está o Toronto, que ontem suou para bater em casa o Brooklyn 127-125. Outros resultados, os vice-campeões Cleveland Cavaliers ganharam, bateram New York Knicks 107-104, Indiana 99, Charlotte 90, Minnesota 130, Los Angeles Clippers 120, Houston 120, Dallas 104 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Detroit, lá no norte. Ah, perdeu. 121-112. Vamos agora para Moçambique, onde organizações da sociedade civil criticam o silêncio das autoridades moçambicanas relativamente à violência em torno da indústria extrativa. Uma dessas companhias concordou recentemente em pagar indemnizações, mas continua a desconhecer-se o que é que na verdade se passou. Tomás Vieira Mário é um analista moçambicano.
Existem pessoas e existem analistas de vários quadrantes que suspeitam que não houve esses crimes porque estão envolvidas forças policiais moçambicanas. Nos vídeos estão identificados. Porque estão lá fardados, armados, a falar em português. Depois também porque, eventualmente, porque a parceira moçambicana da Montepois Rubia Mining é uma empresa que tem como líderes pessoas de renome na área política moçambicana.
Era o analista moçambicano Tomás Vieira Mário. Ele estava a falar com o Ramos Miguel, que vai estar aqui na nossa segunda meia hora para falar sobre essa questão. Mas agora vamos ficar com um pouco de música de Manu Chao. Me gustas tu.
Que oração, mi coração.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta su cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo
Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta La Castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão de 12 de fevereiro de 2019. Aqui em Washington, dia de chuva, 12 horas e 30 minutos, em Moçambique, 19h30, em Angola, 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias aqui nos Estados Unidos, congressistas democratas e republicanos devem finalizar hoje um princípio de acordo sobre o orçamento de várias agências federais que pode evitar o encerramento parcial do governo americano. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou hoje que a aliança militar terá de responder a mais mísseis russos, isto após Estados Unidos e a Rússia terem renunciado ao tratado de mísseis de médio alcance nucleares na Europa. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Presentes também neste país, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxaoco e na Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu retransmissor local. Também te pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Twitter, Instagram, Snapchat com a referência VOA Português e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. Doze horas e 32 minutos em Washington, João Santarita e as notícias.
O presidente Donald Trump está neste momento a falar. Ele disse que não deverá haver um encerramento do governo federal, apesar de não estar totalmente contente com um acordo alcançado ontem à noite entre parlamentares democratas e republicanos sobre o orçamento de várias agências federais. Ainda não foram divulgados detalhes do acordo conseguido ontem à noite. Segundo a imprensa americana, a negociação inclui 1.375 milhões de dólares para a construção de barreiras verticais na fronteira com o México. O valor acordado permite a construção de 89 quilómetros de barreiras. O presidente tinha pedido 5.700 milhões de dólares para a construção de 215 quilómetros de muro e, como dissemos, o presidente está ainda a falar a jornalistas. Ele disse que não deverá haver encerramento do governo, mas que não está satisfeito com o acordo.
E continuamos com mais notícias, João. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou hoje que a aliança militar terá de responder a mais mísseis russos após os Estados Unidos e a Rússia terem renunciado ao tratado de mísseis de médio alcance. Stoltenberg pediu à Rússia que regresse ao tratado e acusa Moscou de desenvolver um novo sistema de mísseis que o Kremlin chama de Novator 9M729. Os Estados Unidos iniciaram um processo de retirada formal do tratado a 2 de fevereiro, alegando que o sistema de mísseis da Rússia viola os requisitos de longo alcance, ou melhor, de alcance de tratado. O presidente russo Vladimir Putin respondeu à retirada americana ao anunciar a decisão idêntica.
A coligação liderada pelos Estados Unidos na Síria disse ter levado a cabo um ataque aéreo contra uma antiga mesquita que servia de posto de comando do Estado Islâmico em Banguz. Um porta-voz da coligação disse que a cidade está agora cercada por todos os lados e que os combatentes do Estado Islâmico não têm para onde fugir. Muitos desses combatentes são estrangeiros e rejeitaram um apelo à sua rendição e têm estado a levar ataques suicidas contra o avanço das forças sírias e curdas apoiadas pela coligação. Há receios que esses combatentes estejam a usar civis como escudos humanos.
E por último nas notícias, no Sudão, as forças de segurança prenderam hoje 14 professores que protestavam contra o governo junto da Universidade de Khartoum. Noutro setor da capital e em várias cidades do país, os médicos de hospitais públicos e privados realizam protestos a pedir a renúncia do presidente Omar al-Bashir. Desde 19 de dezembro, sindicalistas, estudantes e ativistas da oposição realizam protestos diários contra Bashir, que enfrenta as maiores manifestações contra o seu consulado de mais de 30 anos. O presidente reiterou várias vezes que não se demite e as forças de segurança continuam a reprimir as manifestações. A organização Human Rights Watch pediu às Nações Unidas que investigue as denúncias de violação de direitos humanos. Nos próximos minutos iremos a Moçambique para falar do julgamento da antiga embaixadora daquele país nos Estados Unidos. Falaremos também de Cabo Verde, que não entra na União do Franco. Estaremos também com notícias dos Estados Unidos, notícias relacionadas com a possibilidade de não haver o encerramento parcial do governo americano. No final, teremos o desporto e a resenha da imprensa americana. Mas para já, vamos a Moçambique falar de mineração. Organizações da sociedade civil criticam o silêncio das autoridades moçambicanas relativamente à violência exacerbada da polícia em torno da indústria extrativa e consideram que esse silêncio se deve ao facto de muitas das companhias mineradoras estarem associadas a pessoas de renome na área política moçambicana. Reportagem de Ramos Miguel.
Casos de violação constante dos direitos humanos têm sido denunciados na maior parte dos projetos de exploração mineira em Moçambique, mas sem que sejam devidamente tratados pelas autoridades. Para analistas, é muito estranho o silêncio da justiça em relação, por exemplo, ao recente caso da companhia Montepuez Ruby Mining, porque depois de ter havido várias queixas a partir de diferentes fontes, a Procuradoria-Geral da República, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Polícia Moçambicana constituíram uma equipa que foi fazer investigação dessas situações. Mas sucede que esses órgãos do Estado, tendo estado no terreno, segundo o jurista e analista Tomás Vieira Mário, jamais publicaram o relatório do que constataram.
Pior do que isso, nada mais aconteceu até agora, em termos de dizer ao público o que é que lá constataram e o que é que vão fazer em função do que constataram. Porque agora, quando esta empresa, Gemfields, acorda em pagar compensações e indemnizações, confirma efetivamente que houve crimes, senão não pagava. Então a pergunta é se até uma empresa estrangeira confirma que houve crimes e aceita indemnizar as vítimas, por que é que o nosso Estado não processa os criminosos?
E a que se deve esse silêncio, na sua opinião?
Existem pessoas e existem analistas de vários quadrantes que suspeitam que não houve esses crimes porque estão envolvidas forças policiais moçambicanas. Nos vídeos estão identificados. Porque estão lá fardados, armados, a falar em português. Depois também porque, eventualmente, porque a parceira moçambicana da Montepuez Ruby Mining é uma empresa que tem como líderes pessoas de renome na área política moçambicana. Então, é legítimo que as pessoas suspeitem que essa seja a causa, porque não se vê outra causa para a PGR, que esteve no terreno, não faça o processo.
E digamos que isso acontece um pouco por todo o país.
Bastante, bastante, quer dizer, ainda, e mais, e com morte de pessoas, quer dizer, houve pessoas, uma pessoa baleada o ano passado a protestar contra a reservação de terras para a base logística de Pemba. Houve pessoa morta na Ilha Olinda, em Nhassunge, porque as pessoas foram obrigadas a dar as suas terras a uma empresa chinesa que quer extrair areias pesadas. E em Tete, como sabe, quase anualmente há alguém que é baleado na zona carbonífera de Moatis. E pois também houve baleamento de pessoas em Moma, na zona da areia da Kenemar. Então, há sinais preocupantes de violência exacerbada em torno da indústria extrativa, incluindo morte de pessoas por causa do protesto da população e reação violenta da polícia.
Por seu turno, Fátima Mimbir, da Coligação Cívica pela Indústria Extrativa, considera que a violação dos direitos humanos nesse setor se deve à inoperância da Procuradoria-Geral da República e à ligada promiscuidade entre o poder político e judiciário. Falando em nome da coligação, Membira lançou um veemente apelo ao governo e ao setor da justiça.
Para que exerçam em pleno os seus poderes políticos e judiciais, intervindo com ações enérgicas contra a violação sistemática dos direitos humanos de pessoas singulares e de comunidade de Namanhumbir e contra quaisquer outras ilegalidades praticadas nesse setor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 12 horas e 39 minutos aqui em Washington, 19 e 39 em Moçambique. Continuamos em Moçambique num assunto agora que tem a ver também com os Estados Unidos. A antiga embaixadora moçambicana nos Estados Unidos está em tribunal em Maputo, isto por corrupção. William Mopote.
Amélia Sumbana, que serviu em embaixada moçambicana nos Estados Unidos da América de 2009 a 2015, é acusada de desvio de fundos, peculato e lavagem de dinheiro. O julgamento iniciou hoje e durante cerca de 6 horas cumpriu todas as formalidades, tendo marcado a leitura da sentença para daqui a precisamente 1 mês. Nas alegações finais, Alexandre Chiconella, representante do Ministério Público, pediu a condenação da ré.
Julgamos que, tendo em conta os fatos que foram apurados, a prova, conforme reiteramos, que é abundante, que é segura, que é suficientemente consolidada, entendemos que, como forma de credibilizar as instituições do Estado moçambicano, como forma de enviar uma mensagem à sociedade, efetivando desta forma aquilo que são os fins das penas, julgamos que a condenação da arguida deve ser efetivada.
O advogado de defesa, Pedro Macaring, pede que o tribunal releve a situação da diplomata, porque, segundo ele, não houve crime nenhum, simplesmente há procedimentos administrativos que não foram devidamente seguidos.
Alguém que tinha a categoria de plenipotenciário extraordinário de Moçambique. Meritíssimo. O tratamento que está aqui a ser votado a ré é, no mínimo, desgastante e leva até a concluir que, por vezes, há missões espinhosas cujos resultados não justificam nem gratificam a posição que as pessoas levam.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, e esta atualização do julgamento em Maputo da antiga embaixadora moçambicana aqui nos Estados Unidos, Amélia Sumbana. 12 horas e 41 minutos. Vamos agora a Cabo Verde para falar de um outro assunto de atualidade. Terminou ontem em Addis Abeba, na Etiópia, a cimeira dos chefes de Estado e do Governo da União Africana, que esteve centrada na crise dos refugiados e economia e ameaças de grupos extremistas. O debate em torno do mercado livre em África monopolizou as atenções de governantes e especialistas que vêem nesse projeto um futuro promissor para o desenvolvimento de África. Uma eventual moeda única pode também ser uma realidade e começa a ser debatido. Álvaro Lugero Andrade.
Cabo Verde é um dos poucos países africanos que tem a sua moeda, o escudo, indexada ao euro, o que para políticos e economistas tem permitido uma estabilização monetária da pequena economia do arquipélago. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva é da opinião que a moeda única ou a adesão do país ao franco CFA são assuntos que não estão à agenda, apesar do debate na cimeira da União Africana em Addis Abeba.
Moeda única não é uma prioridade para Cabo Verde. Nós temos a nossa ligação muito consolidada ao euro. Não queremos introduzir nenhum ruído relativamente a um fator muito importante de confiança.
Correia e Silva vê com bons olhos, sim, o recente tratado sobre a abertura do mercado de transportes em África.
Queremos que a localização de Cabo Verde seja um potencial para a ligação de continentes, África, Europa e as Américas. Tudo que for no sentido de maior abertura e maior ligações e interligações entre os países africanos e os países africanos e o resto do mundo tem um valor muito forte e nós vamos posicionar no sentido de garantir que haja concretização desses acordos.
Era o primeiro-ministro do Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, no final da cimeira da União Africana, que terminou ontem em Addis Abeba.
12 horas e 43 minutos depois desta abordagem do Álvaro Rogério Andrade em relação à cimeira da União Africana, que teve lugar, tal como ele disse, em Addis Abeba. Vamos agora ao encontro do Lassana Kassama, que tem detalhes do encontro entre o primeiro-ministro e especialistas ligados ao setor da educação, o setor da educação na Guiné-Bissau, que enfrenta a possibilidade de uma nova greve. Isto porque os professores não são pagos. Lassana Kassama.
No encontro com a imprensa, o chefe do governo não teve grandes rodeios para dizer o seguinte.
Nós estamos prisioneiros de uma situação em que nós queremos fazer eleições e estamos a ver que essa situação não favorece, na verdade, o objetivo de realizar as eleições. Somos obrigados a negociar. Aliás, os últimos desembolsos que nós fizemos, tivemos que fazê-los em detrimento do processo de preparação das eleições.
E confrontado com as sucessivas greves no setor do ensino, com probabilidades de comprometer o presente ano letivo, de novo seguem as declarações do primeiro-ministro guineense Aristide Gomes.
Infelizmente, nós estamos nisto. Cada vez que resolvemos, um sai outro. Até às portas das eleições. Isso é que é uma situação um bocado que não favorece, digamos, a estabilização do nosso país.
Era o primeiro-ministro Aristide Gomes em declarações aos jornalistas sobre a situação das aulas nas escolas públicas do país. De referir que os três sindicatos dos professores envolvidos nas paralisações entregaram ontem um pré-aviso de greve junto ao governo com início marcado para esta quinta-feira, se as suas reivindicações não forem satisfeitas. Uma possibilidade que deverá motivar mais uma manifestação dos alunos, isto de acordo com o movimento Carta 21, estrutura juvenil que tem servido de pressão para a não interrupção das aulas no ensino público. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. A situação dos professores na Guiné-Bissau ainda a dominar as notícias naquele país. E agora em Angola, um dos homens fortes da governação de José Eduardo dos Santos enfrenta também o tribunal. Hoje, o deputado, antigo ministro, governador e vice-presidente do Parlamento angolano, Higino Carneiro, foi ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Não foi revelado oficialmente o porquê desta ação. O nosso correspondente, Coque Mukuta, explica que, no entanto, há algo por detrás deste interrogatório.
A audição de Higino Carneiro acontece depois das prisões do antigo diretor do Instituto de Estradas de Angola, Ineia Joaquim Sebastião, a 31 de janeiro, por suspeita de peculato, e do responsável por aquele órgão cabinda, Igor Pereira, a 8 de fevereiro, acusado de crimes de peculato, branqueamento de capitais e desvios de fundos, que para o jurista Albano Pedro, não há dúvidas que o processo de Higino Carneiro esteja ligado a estes dois seus colaboradores.
Não há dúvida, porque na altura tratava-se do ministro das Obras Públicas, que era a função que ele exercia, e que superentendia um instituto, que era o Instituto Nacional de Estrada, que estava a ser dirigido pelo indivíduo que foi detido. Creio que, na qualidade de gestor, obviamente os atos de gestão praticados pelo Joaquim Sebastião podem ser relacionados com ele, porque ele era o gestor do Ministério. Ele tem uma gestão de superintendência direta do Ministério.
Questionado se os crimes econômicos que tinham sido cometidos até 11 de novembro de 2015 não tinham sido amnistiados, Albano Pedro afirma que sim, e que a amnistia é irreversível, mas que todos os que desviaram mais de $1 milhão ou crimes com penas de 12 anos para frente devem ser responsabilizados criminalmente.
A amnistia, fica claro, é irreversível. Agora, o que está a ser confundido aqui é a ideia de que a amnistia apagou todos os crimes. Não é verdade. A amnistia, em matéria de crimes econômicos, e aqui estamos a ver crimes econômicos, todos os crimes que impunham uma pena superior a 12 anos, estes não foram amnistiados. E quem os cometer arrisca a ser condenado porque esses crimes não estão amnistiados.
Recorda-se que Higino Carneiro, um dos antigos homens fortes de José Eduardo dos Santos, pode estar a responder sobre o desvio de dinheiro durante a sua gestão de 2012 a 2010. Coque Mukuta, Luanda.
Horas e 48 minutos e agora voltamos a ter o João Santarita, que nos fala sobre um assunto que tem a relação com os Estados Unidos. Legisladores americanos alcançam um acordo que tem o potencial de impedir o encerramento parcial do governo. Fontes do Congresso dizem que o acordo inclui US$1.400 milhões para a construção de um muro de 88 quilômetros na fronteira com o México, muito abaixo dos 5,7 mil milhões que o presidente Donald Trump exigia. João Santarita.
O acordo agora alcançado, e segundo notícias, inclui também fundos para tecnologia de controle nos postos de entrada de fronteiras e também para o recrutamento de mais guardas de fronteira. No fim de semana, as conversações tinham atingido um novo impasse devido a novas exigências dos democratas em se limitar o número de detenções de imigrantes ilegais. Os democratas disseram que isso tinha como objetivo forçar as autoridades a concentrarem-se na expulsão de imigrantes ilegais envolvidos em atividades criminosas, ignorando aqueles que não cometem crimes. Mas os democratas tiveram que abandonar essa posição face a crescentes críticas. O senador democrata Patrick Leahy afirmou que as conversações tinham decorrido num clima de confiança, fazendo referência ao senador republicano Richard Shelby.
There's not a single one of us is going to get every single thing we want, but nobody does. But we're going to get.
Não há um único de nós que possa obter tudo o que quer. Ninguém consegue isso. Vamos obter o que é melhor para os Estados Unidos. O senador Shelby e eu cumprimos sempre a palavra que demos. A congressista Lloyd e a congressista Franger operaram do mesmo modo. Se nós, os quatro, não conseguíssemos um acordo, o Congresso nunca poderia obter isso. Mas conseguimos um acordo em conjunto.
If the four of us couldn't get it together, this Congress never could. But we have gotten it together.
Palavras do senador democrata Patrick Leahy. A congressista republicana Kay Granger saudou também o modo como o comitê tinha chegado a acordo.
We all said that we did not want to shut down the government. We want to reach an agreement. We want to do the best, as you said.
Todos nós dissemos que não queríamos fechar o governo. Queremos chegar a um acordo, queremos fazer o melhor para o nosso país e trabalhamos em conjunto para esse fim. Penso que todos vão afirmar bom trabalho.
I think everyone will say good work.
Palavras da congressista republicana Kay Granger. Os pormenores do acordo estão agora a ser elaborados em termos jurídicos por pessoal dos dois partidos, mas resta saber se o presidente Donald Trump aceitará o compromisso. O comentarista conservador Sean Hannity, que mantém relações estreitas com o presidente, descreveu o compromisso como lixo. E o congressista Mark Meadows, da ala conservadora do Partido Republicano, disse que o compromisso não resolve as ameaças a que o país faz face na fronteira, acrescentando não poder imaginar o presidente a apoiar o acordo. Ontem, Donald Trump esteve na cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, para um comício destinado a chamar a atenção para a sua proposta de construção de um muro na fronteira. E não fez qualquer menção ao acordo. Trump disse ter sido informado do acordo quando se preparava já para começar o seu discurso e voltou a declarar que o muro será construído. O jornal Washington Post disse que o presidente preparou um plano para declarar uma emergência nacional na fronteira, o que lhe permitirá angariar fundos de outros departamentos para a construção do muro, algo que, se for aplicado, irá certamente ser posto em causa nos tribunais pelos democratas. Em El Paso, ontem, ao mesmo tempo que Trump falava, o antigo congressista democrata Beto O'Rourke realizou um comício de oposição a Trump. O'Rourke é tido como um possível candidato à presidência, apesar de ter perdido a eleição para o Senado o ano passado. O presidente Trump ontem referiu-se ao comício de O'Rourke.
A young man who's got very little going for himself, except he's got a great first name. He is.
É um jovem que tem muito pouco a seu favor, exceto que tem um primeiro nome muito bom. Ele desafiou-nos. Nós temos aqui 35 mil pessoas e ele 200 ou 300 pessoas, o que não é muito bom. De facto, posso dizer que isto é o fim das suas aspirações presidenciais. Mas ele desafiou-nos. Palavras do presidente Donald Trump. O prazo para a nova legislação orçamental entrar em vigor termina na sexta-feira. Até lá, resta saber como o presidente vai reagir ao acordo. Trump pode sentir-se encorajado pelo facto de sondagens da companhia Rasmussen indicarem que o nível de aprovação do presidente subiu para 52% e que 53% consideram que os Estados Unidos devem controlar de forma apertada a fronteira.
Um estudo conjunto da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Criança diz que a grande maioria das crianças no mundo não tem proteção social. Paulo Oliveira.
O estudo destaca que apenas um terço das crianças entre os 0 e os 14 anos de idade possui proteção social. Isto significa que 2/3, ou seja, 1 bilhão e 300 mil crianças vivem sem proteção social. A diretora do Departamento de Proteção Social da Organização Internacional do Trabalho, Isabel Ortiz, refere que pouco mais de 1% do produto nacional bruto é destinado à proteção social das crianças e que isso tem de ser corrigido.
And of course, the numbers worsen as we go by region. In Africa, for instance, children.
Os números pioram de região em região. Em África, por exemplo, as crianças representam 40% da população. No entanto, apenas 0,6% é investido na proteção social das crianças.
O estudo indica que as crianças encontram-se em melhor situação na Europa e na Ásia Central, onde 87% têm cobertura social, logo seguidas das crianças nas Américas, com 66%. A Ásia e a África têm piores resultados, não existindo dados para os Estados Árabes. O estudo salienta o impacto da pobreza extrema na vida das crianças e das sociedades onde vivem. O diretor do Fundo da ONU para a Pobreza e a Proteção Social, David Stewart, refere que 385 milhões de crianças vivem com menos de $1.90 por dia.
I think one of the most striking statistics which emerges is that children are 2 times as likely.
As crianças têm 2 vezes mais possibilidades de viver na pobreza quando adultos. Isto é especialmente preocupante porque a pobreza pode ter implicações para a vida. Não existe segunda hipótese na nutrição, nos cuidados de saúde e da educação. Stewart atenta que isso tem impacto negativo nas crianças, bem como para as sociedades e as economias. As recomendações são a rápida expansão da proteção social para as crianças, incluindo a atribuição universal de fundos. Os autores do relatório destacam existirem provas claras, indicando que a transferência de dinheiro desempenha um papel essencial na ruptura do ciclo da pobreza e da vulnerabilidade.
Na página desportiva, hoje vamos começar com competições de futebol à escala continental. Em África, hoje inicia-se a segunda volta da fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, a partir de hoje vão começar a definir-se posições. Amanhã há jogos da Taça das Confederações. O Petro Atlético de Angola está em ação. Aí está-se apenas na segunda jornada da fase de grupos. E o Petro, depois de perder o primeiro jogo, defronta o Gor Mahia do Quênia. Na Europa, hoje há 2 bons jogos da Liga dos Campeões. O líder do campeonato português, o Porto, está em Itália para defrontar Roma. Porto, abalado pela ausência de Corona, Marega e Abubacar, perguntaram ao treinador do Porto, Sérgio Conceição, se isso era uma amarra aos seus planos.
Não há amarras nenhumas. Eu sou pago para encontrar soluções e não para estar metido nos problemas. Os problemas fazem parte e as lesões fazem parte daquilo que é a época desportiva das equipas, e eu tenho que arranjar soluções, e nunca me ouviram dizer que este ou aquele resultado não aconteceu por esta ou aquela ausência.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que se referiu também ao facto do treinador do Roma ter feito uma afirmação sobre o Porto, que obviamente Sérgio Conceição não gostou.
Eu ouvi há bocado uma declaração do Pellegrini, penso eu, onde diz que o Futebol Clube do Porto é uma excelente equipa, mas não um clube de top europeu, e de facto não é, é top mundial. O Futebol Clube do Porto é top mundial.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Manchester United defronta o Paris Saint-Germain no outro jogo da Liga dos Campeões da Europa de hoje. Paris Saint-Germain sem Neymar, sem Cavani. Manchester United em grande com o novo treinador Ole Solskjaer. Ainda não perdeu desde que assumiu o comando. Este vai ser sem dúvida bom, agora que o Manchester vai ter a oportunidade de se provar e tem a impressão que tem boa chance para ganhar. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks continua em forma, foi a Chicago ganhar por 112-99. Bucks comanda a Conferência Leste. Em segundo nessa conferência está o Toronto, que ontem suou para bater em casa o Brooklyn 127-125. Outros resultados, os vice-campeões Cleveland Cavaliers ganharam, bateram New York Knicks 107-104, Indiana 99, Charlotte 90, Minnesota 130, Los Angeles Clippers 120, Houston 120, Dallas 104, e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Detroit, lá no norte, perdeu, 121-104. 112.
E no final, a resenha da imprensa americana, ainda em dúvida o apoio de Trump para evitar encerramento do governo, escreve o Washington Post. Para o New York Times indicar ter sido obtido acordo para manter o governo aberto sem financiamento total do muro. O Washington Post destaca os comícios de ontem de Trump e de O'Rourke, que constituíram o debate sobre a segurança de fronteira. O Washington Post escreve que Juan Guaidó se tornou a face do levantamento na Venezuela. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, www.portugues.com, ou através do telemóvel em português e seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia e a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora, no microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Rob McLean. Principais notícias a esta hora, parlamentares republicanos e democratas devem finalizar ainda hoje acordo para evitar novo encerramento do governo. A NATO terá de responder a mais mísseis russos. 12 de fevereiro, de terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e saúde e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Organizações da sociedade civil criticam o silêncio das autoridades moçambicanas, isto relativamente à violência exacerbada da polícia em torno da indústria extrativa, e consideram que o silêncio se deve ao facto de muitas das companhias mineradoras estarem associadas a pessoas de renome na área política moçambicana. Ramos Miguel.
Casos de violação constante dos direitos humanos têm sido denunciados na maior parte dos projetos de exploração mineira em Moçambique, mas sem que sejam devidamente tratados pelas autoridades. Para analistas, é muito estranho o silêncio da justiça em relação, por exemplo, ao recente caso da companhia Montepuez Ruby Mining, porque depois de ter havido várias queixas a partir de diferentes fontes, a Procuradoria-Geral da República, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e a Polícia Moçambicana constituíram uma equipa que foi fazer investigação dessas situações. Mas sucede que esses órgãos do Estado, tendo estado no terreno, segundo o jurista e analista Tomás Vieira Mário, jamais publicaram o relatório do que constataram.
Pior do que isso, nada mais aconteceu até agora, em termos de dizer ao público o que é que lá constataram e o que é que vão fazer em função do que constataram. Porque agora, quando esta empresa, James Fields, acorda em pagar compensações e indemnizações, confirma efetivamente que houve crimes. Senão não pagava. Então a pergunta é se até uma empresa estrangeira confirma que houve crimes e aceita indemnizar as vítimas, por que é que o nosso Estado não processa os criminosos?
E a que se deve esse silêncio, na sua opinião?
Existem pessoas e existem analistas de vários quadrantes que suspeitam que não houve esses crimes porque estão envolvidas forças policiais moçambicanas. Nos vídeos estão identificados. Porque estão lá fardados, armados, a falar em português. Depois também porque, eventualmente, porque a parceira moçambicana da Montepuez Ruby Mining é uma empresa que tem como líderes pessoas de renome na área política moçambicana. Então, é legítimo que as pessoas suspeitem que essa seja a causa. Porque não se vê outra causa para a PGR, que esteve no terreno, não faça o processo.
E digamos que isso acontece um pouco por todo o país.
Bastante, bastante, quer dizer, ainda e mais, e com morte de pessoas, quer dizer, houve pessoas, uma pessoa baleada o ano passado a protestar contra a reservação de terras para a base logística de Pemba. Houve pessoa morta na Ilha Olinda, em Nhassunge, porque as pessoas foram obrigadas a dar as suas terras a uma empresa chinesa que quer extrair areias pesadas. E em Tete, como sabe, quase anualmente há alguém que é baleado na zona carbonífera de Moatiz. E também houve baleamento de pessoas em Moma, na zona da areia da Kenemar. Então, há sinais preocupantes de violência exacerbada em torno da indústria extrativa, incluindo morte de pessoas por causa do protesto da população e reação violenta da polícia.
Por seu turno, Fátima Mimbiri, da Coligação Cívica para a Indústria Extrativa, considera que a violação dos direitos humanos nesse setor se deve à inoperância da Procuradoria-Geral da República e à ligada promiscuidade entre o poder político e judiciário. Falando em nome da coligação, Mimbiri lançou um veemente apelo ao governo e ao setor da justiça.
Para que exerçam em pleno os seus poderes políticos e judiciais, intervindo com ações enérgicas contra a violação sistemática dos direitos humanos de pessoas singulares e de comunidades de Namanhumbiri e contra quaisquer outras ilegalidades praticadas nesse setor.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica hoje por falar do petróleo. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, revelou hoje que prevê uma queda da procura do produto em 2019, depois de rever em baixa a estimativa do consumo mundial e em alta a oferta da concorrência. Em relação à procura mundial do petróleo, o grupo estima que vai ficar em média em 100 milhões de barris por dia em 2019. Em Moçambique, a inflação média a 12 meses manteve-se em janeiro de 2019 em 3,91%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. O valor é o mesmo registado em dezembro de 2018 e surge depois de uma tendência de redução registada todos os meses desde maio de 2017. A inflação homóloga em janeiro foi de 3,78% e ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a mensal foi de 0,65%. A inflação mensal em 2018 foi sempre superior a 1% e chegou até a ser negativa em junho e julho. Em Angola, a receita bruta da comercialização de diamantes em 2018 atingiu os 1.223 milhões de dólares, menos 10% no volume, mas mais 11% na receita comparando com 2017. Fernando Amaral, administrador da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, disse que o montante é representativo da venda de 8.400 milhões de quilates de diamantes oriundos das exportações diamantíferas da Lunda Sul e da Lunda Norte. Nos últimos três meses de 2018, comercializou-se um volume total de 2.500 milhões de quilates, um aumento de 2% em relação a idêntico período de 2017. Em Cabo Verde, a diretor de operações para o país do Banco Mundial, Luiz Cort, advertiu para o fraco desempenho da implementação de projetos por parte das autoridades nacionais, apesar da carteira ser forte e diversificada. Os projetos financiados pelo Banco Mundial ascendem a 100 milhões de dólares, mas devido ao fraco desempenho do governo cabo-verdiano, o nível de desembolso é de apenas 5%, quando deveria ser de pelo menos 9%. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres a valer 61 dólares e 78 centavos, mais 0,43% do que no fecho de ontem, quando valia 61 dólares e 51 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
A possibilidade do governo federal americano ser novamente encerrado por falta de acordo orçamental parece ter sido posta de parte com um acordo que foi alcançado ontem sobre o orçamento. O acordo foi alcançado por uma equipa de negociadores do Partido Republicano e Democrata e, segundo fontes no Congresso, inclui 1.400 milhões de dólares para a construção de 88 quilómetros de muro ao longo da fronteira com o México, muito menos, portanto, dos 5.700 milhões exigidos pelo presidente e que tinham anteriormente levado ao impasse e ao encerramento parcial do governo. O acordo agora alcançado, e segundo notícias, inclui também fundos para tecnologia de controle nos postos de entrada de fronteiras e também para o recrutamento de mais guardas de fronteira. No fim de semana, as conversações tinham atingido um novo impasse devido a novas exigências dos democratas em se limitar o número de detenções de imigrantes ilegais. Os democratas disseram que isso tinha como objetivo forçar as autoridades a concentrarem-se na expulsão de imigrantes ilegais envolvidos em atividades criminosas, ignorando aqueles que não cometem crimes. Mas os democratas tiveram que abandonar essa posição face a crescentes críticas. O senador democrata Patrick Leahy afirmou que as conversações tinham decorrido num clima de confiança, fazendo referência ao senador republicano Richard Shelby.
There's not a single one of us is going to get every single thing we want, but nobody does. But we're going to get.
Não há um único de nós que possa obter tudo o que quer. Ninguém consegue isso. Vamos obter o que é melhor para os Estados Unidos. O senador Shelby e eu cumprimos sempre a palavra que demos. A congressista Lloyd e a congressista Franger operaram do mesmo modo. Se nós os quatro não conseguíssemos um acordo, o Congresso nunca poderia obter isso. Mas conseguimos um acordo em conjunto.
If the four of us couldn't get it together, this Congress never could. But we have gotten it together.
Palavras do senador democrata Patrick Leahy. A congressista republicana Kay Granger saudou também o modo como o comitê tinha chegado a acordo.
We all said that we did not want to shut down the government. We want to reach an agreement. We want to do the best, as you said.
Todos nós dissemos que não queríamos fechar o governo. Queremos chegar a um acordo. Queremos fazer o melhor para o nosso país. E trabalhamos em conjunto para esse fim. Penso que todos vão afirmar bom trabalho.
I think everyone will say good work.
Palavras da congressista republicana Kay Granger. Os pormenores do acordo estão agora a ser elaborados em termos jurídicos por pessoal dos dois partidos, mas resta saber se o presidente Donald Trump aceitará o compromisso. O comentarista conservador Sean Hannity, que mantém relações estreitas com o presidente, descreveu o compromisso como lixo. E o congressista Mark Meadows, da ala conservadora do Partido Republicano, disse que o compromisso não resolve as ameaças a que o país faz face na fronteira, acrescentando não poder imaginar o presidente a apoiar o acordo. Ontem, Donald Trump esteve na cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, para um comício destinado a chamar a atenção para a sua proposta de construção de um muro na fronteira, e não fez qualquer menção ao acordo. Trump disse ter sido informado do acordo quando se preparava já para começar o seu discurso e voltou a declarar que o muro será construído. O jornal Washington Post disse que o presidente preparou um plano para declarar uma emergência nacional na fronteira, o que lhe permitirá angariar fundos de outros departamentos para a construção do muro, algo que, se for aplicado, irá certamente ser posto em causa nos tribunais pelos democratas. Em El Paso, ontem, ao mesmo tempo que Trump falava, o antigo congressista democrata Beto O'Rourke realizou um comício de oposição a Trump. O'Rourke é tido como um possível candidato à presidência, apesar de ter perdido a eleição para o Senado o ano passado. O presidente Donald Trump ontem referiu-se ao comício de O'Rourke.
A young man who's got very little going for himself, except he's got a great first name.
É um jovem que tem muito pouco a seu favor, exceto que tem um primeiro nome muito bom. Ele desafiou-nos. Nós temos aqui 35 mil pessoas e ele 200 ou 300 pessoas, o que não é muito bom. De facto, posso dizer que isto é o fim das suas aspirações presidenciais. Mas ele desafiou-nos. Palavras do presidente Donald Trump. O prazo para a nova legislação orçamental entrar em vigor termina na sexta-feira. Até lá, resta saber como o presidente vai reagir ao acordo. Trump pode sentir-se encorajado pelo facto de sondagens da companhia Rasmussen indicarem que o nível de aprovação do presidente subiu para 52% e que 53% consideram que os Estados Unidos devem controlar de forma apertada a fronteira.
Emissão da Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes.
Eu, Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos começar com o surto de febre laça que está a matar muitas pessoas na África Ocidental.
É verdade, é uma preocupação naquela região do continente africano, com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a prometer intensificar a sua resposta a surtos desta febre que foram declarados em 5 países da zona ocidental do continente africano. Na Nigéria, por exemplo, foram confirmados mais de 200 casos e 42 mortes desde janeiro. Também precisam de apoio o Benin, Guiné-Conakry, Libéria e Togo.
Em território nigeriano, Amâncio, o total de vítimas corresponde a um terço dos pacientes reportados no pior surto que teve lugar neste país em 2018.
E basta também, aliás, não basta, importa referir que esta doença hemorrágica viral aguda é transmitida através da exposição humana à urina e fezes de ratos infectados e ainda a...
Portanto, é passado entre humanos, não é?
É verdade, em comunidades e serviços de saúde, neste caso o pessoal de saúde envolvido no tratamento da doença.
Já falámos da Nigéria. Falando dos outros países onde se registra este surto de febre laça, Benin, Guiné-Conakry, Libéria e Togo, registaram-se aqui pelo menos 12 casos, duas pessoas morreram e diz que existem outros casos suspeitos que estão a ser investigados.
E isto leva a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a dizer que vai apoiar as autoridades de saúde no rastreamento de contactos e distribuir suprimentos médicos, além de recursos técnicos e financeiros, para lidar com os casos em áreas como comunicação e logística.
O que é importante e interessante ao mesmo tempo, Amâncio, é que as infecções acontecem fora da temporada da febre laça, nos países onde a doença é endémica. E para a OMS, a velocidade de transmissão está a mostrar ser bastante preocupante.
E daí também que esta agência das Nações Unidas torna este assunto como uma prioridade deste primeiro trimestre de 2019. As medidas anas de prevenção da febre laça incluem a promoção de higiene comunitária para desencorajar a entrada de roedores nas nossas casas.
Exatamente, que se aplica bem a uma das outras ações que a OMS recomenda, que é o armazenamento apropriado de alimentos, como os grãos, em recipientes que estejam protegidos, que se descarte o lixo para longe das casas, portanto não se deixa o lixo ali em casa, a limpeza e o afastamento de gatos desses locais, além de garantir um funeral seguro a quem possa ter morrido com a febre laça. E falando de surtos, falar também do surto de ébola no Congo Democrático, onde cerca de 100 crianças já morreram desde que o surto se registou no final do ano passado. A crise começou a aumentar de intensidade e o número de casos, novos casos, duplicou no mês passado, segundo a Save the Children. Cerca de 97 crianças morreram desta doença viral desde o início do surto, em agosto, e 65 delas morreram com menos de 5 anos de idade. O número 9 casos casos aumentou, como já disse, em janeiro, de cerca de 20 por semana para cerca de 40, segundo a Save the Children, e nas últimas três semanas de janeiro apenas registaram 120 novos casos. O ébola causa febre, dores de cabeça agudas e, em alguns casos, também hemorragias. Mata, aliás, cerca de metade das pessoas que infecta, isto segundo os médicos. Portanto, a taxa de mortalidade é de cerca de 60%. E isto é uma crise que o Congo Democrático, volta e meia, tem, portanto. E agora vamos passar a Cabo Verde.
Outro desafio. Cabo Verde tem outro desafio, que é combater o consumo de tabaco. Para já há uma advertência da Organização Mundial de Saúde que defende que a limitação do consumo de tabaco naquele país passa pelo aumento do preço e a proibição de fumar nos serviços públicos e companhias de informação, ou melhor, campanhas de informação.
De referir que a Organização Mundial de Saúde, que tem como um dos seus grandes objetivos e prioridades, de facto, reduzir o consumo de tabaco no mundo, sobretudo porque a partir do momento em que começaram a ser feitas estas campanhas e foram obrigadas as tabaqueiras a escrever que o fumo mata, muitos adultos deixaram de fumar, mas disse que muitos jovens passaram a fumar, sobretudo porque passam a fumar também aqueles chamados cigarros eletrónicos e outros tipos de tabaco que não é o cigarro normal. Portanto, esta é uma grande campanha da OMS e, em Cabo Verde, o que é que eles decidiram fazer?
O Cabo Verde decidiu, como parte preliminar da preparação de uma lei para o controle de tabaco, e as autoridades de Cabo Verde já deram uma resposta e a proposta é eliminar a epidemia do tabaco neste país até 2030. E há também indicações de que o Ministro da Saúde de Cabo Verde reagiu a esta situação, Ana.
E, para além do mais, esta ideia de eliminar o tabaco em Cabo Verde até 2030, que tipo de medidas é que as autoridades cabo-verdianas querem fazer? Querem impor?
Querem proibir o fumo em lugares fechados e o controle da venda de tabaco a menores.
Exatamente. Questionado sobre medidas mais eficazes, o representante da OMS em Cabo Verde disse que são todas medidas possíveis para limitar o acesso.
E o Ministro da Saúde de Cabo Verde também, tal como dizia antes, reconheceu que o aumento do preço do tabaco através da subida das taxas de importação pode ajudar o governo, e o governo vai insistir nisso, e já diz que consta do orçamento de 2019.
A atual legislação sobre tabaco em Cabo Verde data de 1995 e a taxa de prevalência do tabagismo no arquipélago ronda neste momento os 17%. As ilhas cabo-verdianas onde mais se consome tabaco, nomeadamente por tradição, é Santo Antão, mas registam-se, segundo as notícias, valores elevados em São Nicolau, Maio, Santiago e Fogo. E pronto, Amâncio, vamos...
Assim falamos da nossa saúde.
Exatamente, assim falamos da nossa saúde. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde e até de hoje, 8 dias.
Até para a semana, despedem-se
Ana Guedes
e Amâncio Miguel.
E até ao noticiário desta terça-feira, vamos ficar com Enigma em A Perfil.
Gashen, Pip, Rio Criol. Michael Menbora pode mudar. Tempo que pode pagar, que dinheiro que pode comprar, vou ver mais quem pode te ligar. De perceber, tentar competir, vou tentar, vou ficar para saber. Mais vou gostar, mais junto a fazer, mais vou gostar, mais junto a trazer. Tem que parar, por isso sentido correr, ele tá parar, isso quando morrer. Tudo esforço, sentido bem berre. Flow, magia, vou fazer perceber. Se gosto do dia, vou começar a vender. RCT, você vê tremer, RCT, você vê tremer, RCT, você vê tremer. Yo, capa pra tropa, manto pronto, pegar na arma, minha batalha, minha própria pessoa. Vencer em estrava, ser sempre um e não dois caras, que só aparece, manda mão de caras. Cristiano, eu não consigo nem estar, companheiro em fogo, mamãe da prova de bala. Não pode mandar boca jus, quem me sente seguir, direção das luz. Um se um dia, me sei das cruz. Tudo dia me torna em nome de Jesus, pelo benço, homem vença tudo também, pelo perdoar, porque eu estou a dizer. Ilumina a minha mente e leva como te escrever, porque rap é um dom, arranca de um dono para o mic na mão. Das últimas homens, não te escrever, das últimas homens, é rico, eu não te respeito a esse nome. Vejo minha fuminha no futebol, agora minha fuminha nesse rap, e que eu lançava, a gente track.
Mas um gol para marcar em agarrar. Usar aqui circular. Que dá para não respirar. Quando boca está contaminar. Eiras e beijos está a conspirar. O vez meu fuminho no futebol. Agora meu fuminho nas rap. Se o sol lançar mais um track. Mas um gol para marcar em agarrar. Usar aqui circular. Que dá para não respirar. Quando boca está contaminar. Eiras e beijos está a conspirar. O que eu conheci e pouco caminho. Maioria fica em cidade de ninguém. Que foi o momento que as passas do viver. De passar e passar viver. Incrível. Show todo quando chega para progredir. Vou ir vacinar para matar que venha caminho. Determinado a matar de cima até o fim. Um criança em regime da valia até para mim. Se puder correr, tanta. Se puder andar, me arrastar. Mas pega um dia, me te escalar. Passear de branho e zapote. Olha com banho exposto, tomar cota. Posta bem carregote e pensamento sempre na volta. A hoje eu sorri só como feia tristeza. Incorporei a terra, encontro turbulência. Era apoio de família, já tinha pico de cabeça. Peguei papel e caneta, como se escreveu uma no peta. Na mão direita, caneta, mão esquerda que leva. Então na inspiração que ativo, sem forma de lerda. Fazer rap a paixão, sem ilusão, sem imitação. A terreira se dá-me inspiração, mais televisão. E a rap da direita, aquela real informação. De outra de uma frente, para dar opinião. Mas nem não pode chegar a solução. Sei que entre nós que tem união. Hoje que eu tenho em mim, manhã todo mundo ilusão. Mas são vida, tá dando o que aprender. Deus que vergonha e nunca queria arrepender. Hoje vem do colo, amanhã primeiro é que está a vender. Por isso me agradeço fogo, foram famosos. O fé matou-te a mim interessante, ganhei a doce. Foi a maneira que me exibi, mas sempre fomos mergulhosos. Manda que me disse a minha bolsa, um bolo ser curioso. Mas nunca invejoso, meio e tudo igual, venenoso. Mas a minha é diferente porque me dá mais sede. Independente, fumo e tá rindo, vai quebrar roupa. Deixa me soco, deixa eu te amarecer. A mim contra a violência, por isso me estou a escrever. Com munição tem bala, que é meu telefra. Mais dicionário, meu missionário. Não tem palavras que existem, nem precisam dicionar. Meu livro aberto, um dita além de ar. Esse é rio close, botei medo a pé, sentindo-me da porrada, nega. Rio crioulo. Fez meu fuminha no futebol. Agora minha fuminha nesse rap. Vitor nas armas, vim track. Mas um gol para marcar em arra. Apesar aqui de circular. Que lhe dá para não respirar. Quando boca está contaminar. Eiras e beijos está a conspirar. Fez meu fuminha no futebol.
13 horas 26 minutos aqui na cidade de Washington. Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Resumo de notícias. Parlamentares democratas e republicanos devem finalizar hoje um princípio de acordo sobre o orçamento de várias agências federais, evitando assim um novo encerramento parcial do governo. Não foram divulgados detalhes do acordo conseguido, mas segundo a imprensa americana, a negociação inclui 1.375 milhões de dólares para a construção de barreiras verticais de aço na fronteira com o México e não um muro de betão, como anteriormente defendido pelo presidente Donald Trump. O valor acordado permite ainda a construção de 89 quilómetros de barreiras. O presidente tem pedido 5.707 milhões de dólares para a construção de 215 quilómetros de muro. Numa primeira reação, o presidente Trump, que realizava um comício da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, disse ter ouvido sobre o avanço nas negociações, mas que desconhecia detalhes. Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou para o facto da Aliança Militar ter de responder a mais mísseis russos após os Estados Unidos e a Rússia têm renunciado ao tratado de mísseis de médio alcance nucleares na Europa. Stoltenberg pediu à Rússia que regresse ao tratado e acusa Moscou de desenvolver um novo sistema de mísseis que Kremlin chama de Novator 9M729. Os Estados Unidos iniciaram o processo de retirada formal do tratado a 2 de fevereiro, alegando que o sistema de mísseis da Rússia viola os requisitos de alcance daquele tratado. O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu à retirada americana ao anunciar decisão idêntica. A coligação liderada pelos Estados Unidos na Síria disse ter levado a cabo um ataque aéreo contra uma antiga mesquita que servia de posto de comando do Estado Islâmico em Banguz. Um porta-voz da coligação disse que a cidade está agora cercada por todos os lados e que os combatentes do Estado Islâmico não têm para onde fugir. Muitos dos combatentes são estrangeiros e rejeitaram o apelo à rendição e têm estado a levar a cabo ataques suicidas contra o avanço das forças sírias e curdas apoiadas pela coligação. Há receio que esses combatentes estejam a usar civis como escudos humanos. No Sudão, as forças de segurança prenderam hoje 14 professores que protestavam contra o governo junto à Universidade de Khartoum, no outro sector da capital e em várias cidades do país. Os médicos dos hospitais públicos e privados realizam protestos a pedir a renúncia do presidente Omar al-Bashir. Desde 19 de dezembro, sindicalistas, estudantes e ativistas realizam protestos diários. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 12 de fevereiro de 2019, despedimos-nos, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.